Muito boa tarde a todos, espero que se encontrem bem. E vamos então cumprir com aquilo que é as nossas responsabilidades aqui na Comissão. E vamos começar com a primeira reunião agora desta nova fase que iniciamos. Senhores deputados, têm todos ordem de trabalho, julgo eu, foi distribuída atempadamente e corretamente. Dá-lhes informações no ponto 1, informações gerais. Amanhã também temos reunião, também já tem ordem de trabalhos distribuída. A nossa reunião será presidida pelo vice-presidente André Pinotes Batista. Eu estarei na reunião de presidentes de comissão ao mesmo tempo. E estou a dizer isto para vos dar nota da ordem de trabalhos, que inclui um primeiro ponto de definição das competências das comissões. O calendário de audições regimentais, nós já temos a nossa agendada e programada para dia 30 de setembro. Há um despacho 2312 do PAR que é alterado e que respeita as regras de deslocação internacional de deputados, delegações permanentes da Assembleia nas organizações e deslocações a título individual. Naquilo que nos toca e no que diz respeito ao plano de atividades, as regras não se alteram, portanto, desde que tenha cabimento orçamental e tenha oportunidade institucional e política devidamente fundamentada, as deslocações podem acontecer. E, portanto, isto será amanhã. Depois, na próxima semana, também gostava já de vos informar que já temos preparados os trabalhos para a próxima semana, que incluirão reuniões na terça-feira e na quarta-feira. Terça-feira à tarde, que é a nossa reunião ordinária, quarta-feira de manhã, a ordem de trabalhos será referente àquele requerimento que foi aprovado sobre a Transtejo, com as audições que estão aprovadas para serem realizadas na próxima semana, para além da reunião ordinária e dos assuntos que lhes cabem. Próxima semana, as reuniões também são presididas pelo Sr. Vice-Presidente André Pinotes Batista, na medida em que eu estarei ausente. Também informar-vos que está em preparação uma recepção de uma delegação do Parlamento Turco, que se relaciona com aquela missão que a nossa Comissão, a nossa anterior, fez ao Parlamento Turco, ao Governo Turco, ao Aeroporto de Istambul, e, portanto, há agora uma reciprocidade por iniciativa da nossa, da Comissão homóloga à nossa, do Parlamento Turco, e vou começar a preparar isso, essa recepção, que acontecerá em novembro, em que recebemos essa delegação. E, posto isto, não me recordo mais nenhuma informação relevante. Não sei se algum dos senhores deputados pretende intervir, alguma questão queiram colocar. Portanto, trabalhos amanhã, temos a comissão de manhã, próxima semana, terça à tarde, quarta de manhã, na semana seguinte, dia 30, terça-feira, audição regimental com o Sr. Ministro, e depois quanto ao resto ainda não sei, mas alguma coisa vai acontecer. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito de comentar a si, as senhoras e senhores deputados, já que este novo recomeço dos trabalhos possa ser profícuo, dar aqui uma nota, mas pedir também um esclarecimento relativamente à questão dos serviços digitais. O projeto de lei da transposição diretiva já estava ainda pronto na legislatura anterior. O mesmo, na altura, depois foi solicitado pelo Partido Socialista que não pudesse ser logo votado porque queriam ainda realizar um conjunto de audições. Desde aí até hoje nós ficamos sem nenhuma visão do que seriam essas audições e quando, e creio que neste momento o assunto inclusivamente até está também colocado na primeira comissão, e por isso este era um pedido de esclarecimento ao Sr. Presidente, se o assunto vai ser ou não acompanhado aqui na nossa comissão e de que forma é que o mesmo vai ter agora os seus próximos passos.
Desculpe, sobre o facto referido que envolve o Partido Socialista, quer acrescentar?
Sr. Presidente, eu peço desculpa, não tenho neste momento informação que consiga acrescentar sobre isto, mas procurarei obtê-la.
Pronto, senhores deputados, o deputado Gonçalo Lage também não tem informação, na verdade. Não tem informação sobre isso. O que lhe posso dizer é que em termos de pedidos de audições sobre essa matéria não estão pendentes e esses cabem à iniciativa dos partidos políticos, portanto não temos. Ok. Aquilo que eu posso fazer, se houver acordo da comissão, é requerer que seja redistribuída à nossa comissão. Pergunto se algum grupo parlamentar tem oposição a que eu faça esse pedido, esse requerimento para que se distribua a matéria dos serviços digitais para a nossa comissão. Se alguém se manifesta contra, assim sendo, doutora Patrícia, está bem? Vamos requerer a redistribuição para a nossa comissão. Não, vamos requerer a redistribuição mesmo. E vamos aguardar a posição da primeira comissão. Está bem? Muito obrigado. Senhores deputados, passamos então ao ponto 2, que se respeita à aprovação da ata número 3, é da reunião realizada no dia 16 de julho de 2025, penso que foi a última que fizemos. Algum reparo, alguma questão, senhores deputados? Ponho então à votação a ata, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E passamos então ao ponto 3, é um requerimento do grupo parlamentar do PSD e que respeita, pretende a audição do Conselho de Administração dos CTT Correios de Portugal S.A. pela qualidade de serviço postal na região autónoma dos Açores. Adivinho que é o seu deputado Paulo Muniz. Faz favor, seu deputado, apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo esta a minha primeira intervenção nesta sessão legislativa, aproveito também para endereçar os cumprimentos a todos os senhoras e os senhores deputados e ao Sr. Presidente e aos serviços e desejar que esta sessão legislativa seja profícua como aquela que terminou. Este requerimento, como o próprio enquadramento diz, tem muito a ver com a qualidade de serviço dos serviços postais, nomeadamente aquilo que é a obrigação de serviço postal universal em relação à região autónoma dos Açores. É um problema que se arrasta há muitos anos. É um problema que se tem agudizado no último ano e meio, dois anos, com queixas a miúdo e as quais estão suficientemente relatadas nos órgãos de comunicação social e que tem a ver com atrasos e que tem a ver com formas reiteradas de não conseguir explicitar por indicadores parcelares e individualizados por ilhas, por grupos de ilhas, a realidade e dessa forma poder também endereçar soluções que respondam ao cumprimento cabal daquilo que são as obrigações do serviço postal universal. Nós temos que ter a consciência, e temos, que coesão territorial é muito e também garantir que pelo facto de um cidadão português viver nos Açores, em qualquer uma das ilhas, não é por este motivo que fica excluído do benefício daquilo que são as regras definidas para todo o território nacional em matéria de qualidade de serviços postais. E, portanto, este nosso requerimento tem por objeto analisar em conjunto com o Conselho de Administração do CTT o que são os constrangimentos, a razão por que não existem indicadores parcelares, o que é que pode e deve ser feito em termos de mitigação destes problemas e percebermos se naquilo que possa vir a ser a intervenção do Governo em matéria de definição de SLAs, de níveis de serviço e de outros condicionantes à prestação de serviço, devam ser atendidas as especificidades dos Açores para que esta assimetria de qualidade não se perpetue, como infelizmente parece ser o caso. Muito obrigado.
Está esclarecido, Sr. Deputado, que deixem-me informar também os Srs. Deputados, por lapso meu não o fiz, que a Sra. Deputada Germana Rocha, podem olhar, não é ela, é a fotografia da Sra. Deputada que está ali, está a acompanhar-nos à distância esta reunião. Julgo que a Sra. Deputada nos está a ouvir em condições. Deve estar a ouvir em condições, espero que sim. Srs. Deputados, mais alguém se inscreve relativamente ao requerimento apresentado? Então, se não há inscrições, senhores deputados, coloco o requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento está aprovado por unanimidade. E vamos para o ponto 4, que é outro requerimento, desta vez apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, para audição à APAU, Associação Portuguesa da Aviação Ultraleve, e do seu Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Hugo Espírito Santo, sobre o estado da aviação ultraleve em Portugal. Para apresentar o requerimento, Sr. Deputado do Chega, Sr. Deputado Francisco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A aviação ultraleve não é um clube exclusivo de milionários, mas uma forma de navegação aérea que é recreativa, é desportiva, mas é também técnica. E é exatamente a sua natureza técnica que confere a esta atividade um enorme valor formativo e de promoção de competências práticas em pilotagem, mas também em segurança. A juntar a isto, a aviação ultraleve desempenha um papel importante e que não é pequeno na dinamização do tecido económico, quer no que toca a turismo especializado e a comércio regional, mas também no que toca a segmentos industriais que são muito específicos e a serviços técnicos altamente qualificados. Não obstante toda esta relevância, a aviação ultraleve está em franco declínio em Portugal. Ao contrário do que acontece noutros países, como Espanha, como França, como Alemanha, que cá vêm beneficiar das condições ótimas que Portugal tem para esta prática. Cá, ao contrário, está a decair. E as causas não têm a ver com o pouco dinamismo dos seus entusiastas e praticantes, mas sim com o contexto legislativo e regulamentar que está em vigor em Portugal, assim nos é transmitido. Por isso, urge perceber melhor esta situação e obter resposta para perguntas básicas como qual tem sido a orientação da ANAC face a este setor, qual é o regime jurídico aplicável e como é que podemos melhorar face às melhores práticas europeias, em que termos decorre ou não o diálogo institucional e que esforços têm sido feitos para modernizar este setor. Por tudo isto, solicitamos a aprovação da Comissão a este requerimento, na esperança de que possamos coletivamente perceber melhor estes assuntos e definir linhas de atuação para a sua valorização. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Entendido, Sr. Deputado. Inscrições, senhores deputados. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Frederico Francisco.
Muito, muito obrigado, Senhor Presidente. Nós não tencionamos assumir uma postura de criar obstáculos ou dificuldades aos colegas de outros grupos parlamentares que querem aqui ouvir entidades sobre setores que têm naturalmente interesse para diferentes atividades a nível nacional, quer interesse lúdico, desportivo, económico, etc. Contudo, examinando o requerimento, eu deixaria como a título de sugestão ao grupo parlamentar proponente que provavelmente a ANAC será a entidade mais capacitada para dar as respostas às questões que vierem a ser suscitadas e, na verdade, nós ainda não, antes de ouvirmos a associação, ainda não temos conhecimento de quais é que são os problemas em concreto que existem com a aviação ultraleve em Portugal. Precisaremos de, acho que é importante a Comissão tomar conhecimento disso e depois saber as perguntas que fazer e a quem as fazer. Sendo que, com grande probabilidade, a entidade que estará capacitada a responder a essas perguntas será a ANAC e não o Secretário de Estado e não o Secretário de Estado de Infraestruturas ou o Governo. Isto porque é a ANAC que exerce a atividade regulamentar e a atividade de supervisão, de fiscalização e de regulamentação no setor, e porque é a própria ANAC que é a fonte da maior parte da regulamentação que depois é aprovada pelo Governo, e para além disso, a ANAC, sendo uma entidade administrativa independente, não está na tutela direta do Governo. Portanto, deixo isto a título de sugestão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de fazer um requerimento oral, precisamente para incluir a audição da ANAC no âmbito desta matéria. Estamos de acordo com o que foi aqui referido pelo Partido Socialista e pelo Sr. Deputado Frederico Francisco, até porque se fosse ao contrário, todos nós iríamos achar estranho e iríamos achar como é que seria possível que teríamos um Secretário de Estado a pronunciar-se ou a imiscuir-se em matéria, que é matéria de regulador independente e imparcial, obviamente, e no qual o próprio Secretário de Estado não vai ter conseguir ou não irá conseguir ter nenhuma intervenção que possa sequer aludir às questões que estão referenciadas no próprio requerimento. Há uma outra questão que acresce a isto tudo, que tem a ver com a própria regulamentação europeia e com a própria regulamentação internacional relativamente a esta matéria, nomeadamente também da EASA, e que pelo qual faz sentido que nós possamos assim ouvir a própria ANAC. Nós vamos ter hoje uma audição para a ANAC, mas eu, enfim, deixo à consideração das senhoras e senhores deputados, mas creio que já terão preparado esta audição com um conjunto de temas que poderá ser abordado hoje. Portanto, se este tema não puder vir a ser abordado hoje na audição que iremos ter mais logo à tarde, eu creio que poderia fazer sentido, no âmbito deste requerimento, que pudesse ser feita uma outra única e exclusivamente relativamente a esta matéria, até porque, como disse, não nos parece a nós que seja adequado que o Sr. Secretário de Estado tenha qualquer tipo de intervenção em matéria técnica e matéria legal da própria ANAC. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Gonçalo Lage. O Sr. Deputado Francisco Gomes vai então esclarecer e responder. sendo Sr. Deputado que deve se referir ao requerimento de incluir a ANAC ou não, uma vez que o requerimento é vosso, está bem? Muito obrigado. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, da nossa parte, nada a opor, só para clarificar, sim, aceitamos a decisão ou a sugestão de trazer cá a ANAC para ser ouvida no âmbito disto, sendo que frisamos a importância de ouvir também a Associação Portuguesa da Aviação Ultraleve, no sentido de fornecer uma contextualização do que está a passar nesta área. Quanto à sugestão, nada a opor e obviamente, apoiamos e votamos a favor.
Muito bem, Srs. Deputados, então vamos ser um bocado pragmáticos. Se ninguém se opõe à inclusão da ANAC no requerimento para ser ouvida, eu queria colocar então à votação o requerimento apresentado pelo Chega com a inclusão da ANAC também. E nesses termos, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está a ouvir bem, Sr. Deputado Francisco? Consegue ouvir bem? Ok. Está bem, está bem. Não, só confirmar. Então, está aprovado o requerimento por unanimidade, incluindo a audição da ANAC. Srs. Deputados, podemos avançar. O ponto 5º é um requerimento do PS que é retirado, certo, Sr. Deputado Frederico Francisco? E então passamos ao ponto 6, é o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, que é o relator.
O ponto 5
foi, o requerimento foi retirado pelo PS.
Ah, foi retirado.
Sim.
Tá bem, muito obrigado.
E, portanto, passamos para o ponto 6, que é um parecer sobre o relatório Portugal da União Europeia 2024, que será apresentado pelo relator, que é o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD. Sr. Deputado Paulo Muniz, está em condições de aparecer? Não está em condições. Então diga-o, se faz favor. Faz favor dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, quando estive a confirmar a agenda por erro meu, não me apercebi deste ponto aqui e não tinha aqui preparado. Se for possível fazê-lo eventualmente amanhã. Ah, está aqui. Ou então, se me permitir, durante a reunião, mas mais para o fim.
Mais para o fim.
Ok, Sr. Deputado, está entendido. Podemos passar então ao ponto 7. E mais à frente voltaremos a este parecer. O ponto 7 é também um parecer a ser apresentado pela deputada Marta Silva do Chega sobre o relatório da Conta Geral do Estado 2023. E a deputada Marta Silva está em condições de apresentar o parecer. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vou alongar muito na apresentação deste parecer, uma vez que ele já foi distribuído a todos. Ainda assim, sublinhava apenas dois pontos que julgo essenciais. Em primeiro lugar, no domínio das infraestruturas e mobilidade, registou-se em 2023 um reforço do investimento ferroviário e rodoviário que ascendeu a mais de 600 milhões de euros, traduzindo-se na modernização da rede ferroviária nacional e na execução de projetos rodoviários enquadrados no PRR, e estes investimentos representam um crescimento bastante expressivo face a 2022. O segundo ponto tem a ver com o setor da habitação, que é dar nota de que a despesa pública aumentou 188%, desde 2019, e reflete a pressão crescente do acesso à habitação. Programas como o Primeiro Direito superaram largamente o previsto e destacaria aqui apenas que o Tribunal de Contas alerta para a necessidade de maior clareza na orçamentação e de uma avaliação global do esforço do Estado nas políticas públicas de habitação. Vou reservar-me nesta sede a expressar a opinião, a qual é de resto de elaboração facultativa, e feito este enquadramento, o parecer cumpre assim a sua função regimental de apreciar a Conta Geral do Estado de 2023 nas áreas da competência desta Comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Ninguém se manifesta. Então coloco à votação este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, passamos então ao ponto 8. O ponto 8 respeita um conjunto de diplomas que eu vou passar a identificar e solicitando a nomeação do relator respectivo. Temos a proposta de lei 1117, primeira do Governo, visa dar cumprimento à transposição da Diretiva 2005/36/CE relativa ao reconhecimento relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. Partido Socialista é o relator. Seus deputados depois indicam aqui aos nossos serviços, aos nossos assessores, quem são os relatores, porque temos muitos. Depois temos a proposta de lei 1517, primeira do Governo, reforça as penalizações decorrentes das infrações ao Decreto-Lei 85/2020, 13 de outubro, e estabelece a proibição dos maquinistas de desempenhar funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. E é o Partido Socialista que também irá indicar o relator. O projeto de lei 125/17, primeira, do PSD, que procede à oitava alteração à lei número 13/2006, de 7 de abril, que aprova o regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens. E será o grupo parlamentar do Chega que fará o favor depois de indicar o relator. O projeto de lei 81/17, primeira, do PSD, que procede à primeira alteração ao decreto-lei número 53/2009, 2 de março, que define as regras aplicáveis aos serviços de radiocomunicações de amador e de amador por satélite, bem como o regime de atribuição de certificados e autorizações especiais aos amadores e de licenciamento das estações de uso comum. Cabe ao Chega nomear relator, peço que o façam depois. O projeto de lei número 139/17, primeira do PS, altera a lei número 64/2014, 26 de agosto, que aprova o regime de concessão de crédito bonificado à habitação a pessoas com deficiência. Está em conexão com a 10ª Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, e o relator é o PSD, que irá indicar, então, depois aqui aos serviços. Proposta de lei nº 1717, primeira, do Governo, autoriza o Governo a aprovar um regime jurídico que regula determinados aspectos da organização do tempo de trabalho dos trabalhadores móveis, em atividades de transporte rodoviário e a transpor para a ordem jurídica interna várias diretivas. Também está em conexão com a 10ª Comissão. Cabe ao grupo parlamentar do Chega nomear o relator ou indicar quem é. Finalmente, o projeto de lei número 161/17, primeira do PAN, que aprova o regime jurídico de limitação de voos em rotas aéreas internas com ligação ferroviária alternativa satisfatória, assegurando a execução na ordem jurídica interna das medidas ambientais previstas no Regulamento CE nº 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro de 2008. Está em conexão com a Comissão de Ambiente e Energia e o relator cabe ao PSD, peço que o faça de seguida. Posto isto, Srs. Deputados, passamos ao ponto 9, que é para informar que baixou à especialidade uma iniciativa que é o Projeto de Lei 95/17, primeira do PCP, defesa dos direitos dos residentes das regiões autónomas no acesso ao subsídio social de mobilidade. Primeira alteração ao Decreto de Lei nº 37/2025, de 24 de março, que define um novo modelo para a atribuição de um subsídio social de mobilidade no âmbito dos serviços aéreos entre o continente e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e entre estas regiões. A metodologia que nós tínhamos combinado logo no início é que todas estas matérias são discutidas em... É projeto de lei? Pronto. Então, vamos fixar um prazo, então. Sim. Senhores deputados, o que é que pretendem? O que é que acham adequado? Digam-me, faz favor. Senhor deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Nós iremos propor um conjunto de entidades para podermos ouvir aqui na Comissão.
Ok. Então, para já, em face disto, eu pedi aos grupos parlamentares que até ao fim desta semana, não é? Portanto, até ao dia 19, os grupos parlamentares indiquem à Comissão que audições pretendem realizar, uma vez que o PSD irá fazê-lo, portanto, estende-se a todos os outros, como é evidente. Até ao dia 19. E depois marcaremos as audições e depois das audições realizadas trataremos da continuidade do processo legislativo. Sra. Deputada Marta Silva, está?
Peço desculpa, se o Sr. Presidente quiser, eu já tenho os deputados nomeados relativamente ao ponto 8, se quiser no final
indique depois aqui à doutora Patrícia, okay, por obrigada. Favor, porque são mais grupos parlamentares também e para procurarmos manter o ritmo de trabalhos. Pronto, então, relembrar, dia 19, esta sexta-feira, os seus grupos parlamentares indicarão audições que pretendam realizar no âmbito do processo da especialidade deste projeto de lei. Passamos então ao ponto 10, para informar que baixa em conexão do projeto de lei 153-17-1 do Chega, estende a gratuitidade dos transportes públicos aos antigos combatentes em todo o território nacional. A comissão competente, como imaginam, é a Comissão de Defesa Nacional nesta matéria, portanto, se algum dos grupos parlamentares quiser dar algum contributo, façam o favor de, entretanto, chegar. Passando ao ponto 11, se os deputados baixa também na especialidade, um conjunto de projetos de lei, aliás, de projetos de resolução, e estes aqui serão agendados oportunamente em comissão, a menos que se manifestem de outra forma. Já é a especialidade também. Ok. Vamos então ver um a um e daí concluiremos. Temos o primeiro projeto de resolução, que é o número 12 do LIVRE, recomenda a regulamentação urgente do Fundo de Emergência para a Habitação. Temos o 137, o número 137, que é do Partido Socialista, recomenda ao Governo que garanta financeiramente a execução dos investimentos na habitação e regulamente o Fundo de Emergência para a Habitação. Temos também o número 141 do PAN, recomendo ao Governo que proceda à regulamentação do Fundo de Emergência para a Habitação. E estas claramente são perfeitamente conexas. Não sei se existe, está aqui o grupo parlamentar do Partido Socialista, não está do LIVRE nem do PAN, mas se existe a eventualidade, a vontade de querer fazer uma redação conjunta ou de tentar fazê-la. Sr. Deputado Frederico Francisco.
Da nossa parte não vemos nenhum inconveniente em fazer uma redação conjunta.
Quero o Sr. Deputado tomar a iniciativa para tentar essa redação conjunta?
Sim, podemos fazer.
Pode tomar essa iniciativa entrando em conversação com o LIVRE e com o PAN,
sim,
no caso.
De acordo.
Pode ser assim?
Sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E qual é que será o prazo para propostas de alteração a esta redação de projetos de relação?
Eu penso que o primeiro passo seria esta responsabilidade que o Sr. Deputado assumiu, de procurar verificar se existem condições para haver uma redação conjunta, e se assim acontecer, há de chegar cá a redação conjunta, e depois passamos então a um prazo, inclusive para os outros partidos também poderem pronunciar-se naturalmente. Está bem, Sr. Deputado? Então agora, para o projeto de resolução seguinte, que é o 147, é o número 147 do PAN, pela inclusão das despesas com o realojamento emergencial das vítimas de violência doméstica e dos seus filhos no âmbito da cobertura prevista nas apólices de seguros multirriscos habitação em Portugal. Ok. Este não tem conexão com nenhum. Ok. Depois temos o projeto de resolução 133 do PSD, recomenda ao Governo da República a operacionalização da plataforma digital do Subsídio Social de Mobilidade, de forma a garantir a aplicação integral do novo modelo, vertido no Decreto-Lei nº 37-A-2025, de 24 de março, para os residentes na região autónoma da Madeira. E temos o projeto de resolução número 166 do CDS, que recomenda ao Governo que procure alterar o regime de pagamento de subsídio de mobilidade no sentido de aliviar o fardo financeiro sobre os beneficiários. Ok. Ok. Srs. Deputados, está aqui a doutora Patrícia a recordar-me, que eu já tinha reparado, que mais à frente temos um projeto de resolução do JPP que versa sobre a mesma matéria e que já está agendado para plenário. Portanto, o bom senso obrigaria, se estiverem de acordo, a que esperássemos o resultado desse debate e dessa votação. E se for o caso de merecer a aprovação da Câmara, então voltamos ao assunto com os três. Não, dia 19 mantemos porque diz respeito a este projeto, um projeto de lei, estes são projetos de resolução. E o do JPP? O do JPP é um projeto de resolução. Ok, vamos fazer assim então. Fica em carteira, estes dois projetos de resolução ficam em carteira, doutora Patrícia, e estaremos atentos ao que vai acontecer em plenário com o projeto de resolução do JPP. Então, senhores deputados, vamos agora passar ao ponto 12, que diz respeito à baixa inicial para discussão do projeto de resolução número 184 do Partido Socialista, recomendo ao Governo a adoção de medidas de preservação do património classificado em lagos. Ok. Senhores deputados, este projeto de resolução tem um pedido de redistribuição da Comissão de Cultura. Isto às vezes pode ser um bocado fastidioso, estes procedimentos todos, mas temos que os tratar, não é? Portanto, há um pedido da Comissão de Cultura para que este projeto de resolução seja redistribuído e vá para a Comissão de Cultura. Pergunto primeiro ao Partido Socialista o que é que tem a dizer sobre esse pedido.
Nós, naturalmente, estamos de acordo com isso, tendo em conta o conteúdo do projeto de resolução, e se o pedido não tivesse ainda chegado, eu estaria agora a propor a redistribuição para a Comissão de Cultura.
Ok. Mais alguma pronúncia? Não, senhores deputados, portanto, vamos redistribuir este projeto de resolução, doutora Patrícia, Comissão de Cultura, sobre a preservação do património classificado em lagos. Temos, então, o projeto de resolução 219 do LIVRE. Recomenda a realização urgente do levantamento exaustivo das famílias em situação de vulnerabilidade habitacional. O que nós tínhamos combinado nesta comissão, para, à luz daquilo que era a nossa experiência anterior, é que é assim, os projetos são todos para ser agendados e discutidos na comissão, a menos que o partido proponente queira agendá-lo para plenário. Portanto, irá ser agendado para ser discutido, a menos que o LIVRE se pronuncie, entretanto, mas também viu a ordem de trabalhos e, portanto, terá a oportunidade. Depois temos então o tal projeto de resolução do JPP, eu vou enunciá-lo de qualquer das maneiras, é o número 221, recomendo ao Governo a criação de um fundo de garantia para assegurar o pagamento direto do diferencial das passagens aéreas abrangidas pelo subsídio social de mobilidade, tal como tinha referido, senhores deputados, está agendado para discussão no dia 24 de setembro, portanto na próxima semana. O que faz presumir que há de ser votado na sexta-feira seguinte. E aí os seus deputados intervirão com certeza nessa discussão e aguardaremos o resultado da votação. Projeto de resolução número 225 do PAN, pela gratuidade do passe para todos os jovens até aos 30 anos a partir de 2026. Projeto de resolução número 259 do Chega, recomenda ao Governo a eliminação do pagamento de portagens nos troços da A1, situados no Conselho de Vila Franca de Xira. Projeto de resolução número 267, primeira do Chega, recomenda ao Governo estabelecimento de garantias de execução e marcos temporais vinculativos para o projeto de ampliação e requalificação do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. Portanto, senhores deputados, se não houver menção nenhuma, hão de ser agendados para ser discutidos na Comissão. Senhor deputado Gonçalo Lages, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente a este último projeto de resolução que o Sr. Presidente referiu, relativamente à execução de ampliação e requalificação do hospital, eu talvez sugeria que o mesmo pudesse ser colocado na Comissão de Saúde. Parece-me estranho para mim que possamos nesta Comissão estar a debater estas questões, até porque, por certo, irão ter um conjunto de implicações técnicas e relacionadas, obviamente, com a área da saúde, que não são nossas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Lages. Senhora Deputada Marta Silva,
nada a opor.
Nada a opor. Mais alguma inscrição? Não há oposições. Doutora Patrícia, Comissão de Saúde. Está bem? Muito obrigado. Ponto 13º da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 16-17 primeira contra o traçado proposto do metropolitano de superfície entre a costa da Caparica e a Trafaria. Sobre a nota de admissibilidade, senhores deputados. Senhora deputada Margarida Saavedra.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. A Comissão chegou à conclusão de que esta petição cumpre os objetivos da Lei 4390, pelo que estamos em condições de votar a sua admissibilidade. O PSD nada tem a opor. Contudo, eu queria chamar a atenção dos senhores deputados para que esta petição propõe, pura e simplesmente, o cancelamento deste traçado. Acontece que este traçado já foi objeto de uma portaria, em março de 2024, entre o Governo da AD e a Câmara de Almada. Foi também lançada uma petição pública que foi discutida entre janeiro e março e, inclusive, a própria GEOTA deu parecer favorável ao dito traçado. Nós nada temos a opor quanto à discussão, mas queria chamar a atenção dos senhores deputados que este processo já está numa fase bastante adiantada. Enfim, não queríamos deixar de chamar a atenção para isso. Inclusive, muitos destes argumentos que estão aqui falam em termos de ordenamento do território e de questões de ambiente, que a própria GEOTA já sancionou. Não obstante, o PSD está disposto a discuti-la. Muito obrigada.
Senhores deputados, estamos a discutir e vamos votar a admissibilidade da petição. Depois deixem-me dizer-vos que a petição, uma vez que contém 1057 assinaturas, depois vamos ter que nomear um relator para fazer um parecer e os peticionários terão que ser ouvidos no âmbito desse processo. Portanto, a ser admitida, ainda haverá episódios seguintes. Mais alguma inscrição, senhores deputados? Então, coloco à votação a admissibilidade da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Está admitida por unanimidade. E o PSD deverá indicar o relator para elaborar o parecer e recordo que é obrigatória a audição do peticionário na comissão. Será a deputada Margarida Saavedra. Ok. Então, ponto 14 é outra petição. Vamos também apreciar e votar a admissibilidade. Neste caso, como são 61 assinaturas, o processo será concluído com a votação da nota de admissibilidade. Senhores deputados, senhora deputada Margarida Saavedra, especialista nestas matérias. Faz favor.
Muito obrigada, senhor deputado. A introdução é a mesma. Esta petição está em condição de ser votada a sua admissibilidade. Tem apenas 61 assinaturas. É um documento sintético, em tom reivindicativo, assinado por a senhora dona Vera Alves Rodrigues. Não inclui dados estatísticos, número de subscritores ou estimativas do impacto orçamental. É uma proposta que basicamente tem um carisma ideológico. Já foi discutida sob as diversas maneiras e em diversas vezes por esta comissão. É mais uma vez, o PSD nada opõe à sua discussão, mas não queria deixar de chamar a atenção dos senhores deputados que, uma vez mais, estamos a discutir, ao fim e ao cabo, um projeto político. Muito obrigada.
Muito bem, obrigado, senhora deputada. Há alguma inscrição? Senhores deputados, coloquem então à votação a admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado e o processo legislativo fica concluído desta maneira. Senhores deputados, regressamos ao ponto 6, que é o prometido parecer que o senhor deputado Paulo Muniz vai apresentar. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Este relatório enquadra-se no processo de apreciação do contributo português para a construção do projeto europeu e, em particular, este relatório mais global, sendo tratado na Comissão de Assuntos Europeus, é, por norma, subdividido às diversas comissões em razão da matéria e dos capítulos que o compõem. Dito isto, neste caso, foram selecionados os capítulos que impactam e que tocam aquilo que são as matérias que nós, nesta comissão, analisamos. Eu começaria por destacar uma matéria que tem a ver com a concorrência e os auxílios de Estado e, em particular, uma matéria na qual Portugal tem tido um empenho grande e tem a ver com os apoios à crise habitacional, não na dimensão da habitação social, que é um projeto e um programa independente, mas considerar mesmo aquilo que são as ajudas e os apoios que se podem dar a uma classe média e aos jovens que, iniciando a sua vida, encontram no sector da habitação um entrave por todos nós conhecidos. E, portanto, nesta área, há que salientar o esforço que Portugal, de resto, em conjunto com outros países, tem sinalizado junto da Comissão e do Parlamento Europeu. Em relação ao sector dos transportes, telecomunicações e energia, que é talvez daqueles mais transversais àquilo que são as matérias da nossa Comissão, no caso do transporte aéreo, destaco o projeto do Céu Único Europeu, com vantagens de competitividade, com vantagens para Portugal, porque tem, através da FIR de Santa Maria, o controle oceânico como uma área de intervenção singular no quadro dos países da União Europeia, e este é um projeto que impacta também pela grande importância que o país tem em matéria de transporte aéreo e de controle de tráfego aéreo. Em relação à questão do transporte terrestre, um tema que tem sido várias vezes aflorado tem a ver com a capacidade de podermos controlar as infrações do ponto de vista transfronteiriço, isto é, a carta de um cidadão de um Estado-membro poder ter uma interligação transversal em termos de autoridades e em termos de controle com as infrações que ele possa cometer em outro país. Isto sempre foi um entrave àquela lógica que subjaz ao projeto europeu de uma união também de livre circulação, se quisermos, entre aspas, daquilo que é o comportamento dos nossos condutores. Também ainda não esquecer que no quadro do pacote verde, do desafio verde da União Europeia, olhar para aquilo que têm sido os esforços em matéria de baixar o nível de emissões das frotas de mercadorias, privilegiando naturalmente o transporte ferroviário, pelo grande impacto que isso tem em matéria de redução de emissões de CO2, em linha com o objetivo de emissões zero em 2050. Na área das telecomunicações e da sociedade de informação, grandes desafios se suscitam. Desde logo, aquilo que tem a ver com uma discussão, de resto suscitada no relatório de Enrico Letta e de Mario Draghi, que é o facto da Europa, como um bloco, ainda ter um conjunto de redes fracionadas, isto poder ser um obstáculo à maior concorrência, à maior competitividade, sendo que neste ponto, estranhamente ou não, os Estados-membros não estão em sintonia, quer com o Parlamento Europeu, quer com a Comissão, e não entendem que este ganho de escala em matéria de uma Europa, de uma União Europeia com menos operadores, seja decisivo para a competitividade. Portanto, este é claramente um aspecto que vai ser aprofundado e não colhe de todo em todo uma posição unânime entre os Estados-membros. Também a questão fundamental, fomos pioneiros a suscitá-la no nosso Parlamento, tem a ver com a segurança dos cabos submarinos, com a ameaça daquilo que é a ciberguerra e aquilo que são os exemplos que já temos do Mar do Norte e apelar para que a União Europeia, num bloco, consiga ter capacidade de recuperação, reparação e detecção precoce dessas ameaças em conjugação com a NATO, por razões óbvias da capacidade de intervenção em matéria de defesa. Também na área do digital, a Europa lidera aquilo que são as balizas, aquilo que são as regras explícitas e implícitas da inteligência artificial e somos nós, de algum modo, a liderar no quadro mundial aquilo que são a definição de regras fundamentais. Porque no espaço digital, e especialmente da inteligência artificial, não vale tudo e é importante que a Europa lidere também nessa matéria. Finalmente, não quero deixar de salientar que em matéria do digital, a Europa está a olhar para a questão tecnológica como uma questão de defesa. Nós não nos preocupamos quais eram os fornecedores que forneciam as nossas redes. Desde a guerra da Ucrânia, olhamos para os fornecedores como algo muito importante no quadro da defesa. Olhamos, por exemplo, para os fornecedores extracomunitários, em particular os chineses, como um risco acrescido para a nossa segurança coletiva e estamos a redefinir critérios rigorosos em matéria dos equipamentos que podem ser usados na constituição das redes de telecomunicações. Ficando inteiramente ao dispor dos colegas e do Sr. Presidente, naturalmente para qualquer esclarecimento adicional, peço novamente desculpa por não ter tido a oportunidade de identificar atempadamente na agenda a ordem de intervenção
desta minha apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Afinal, estava perfeitamente em condições de apresentar o parecer, identificado ou não, fê-lo, penso eu, e bem. E, portanto, eu pergunto se algum dos seus deputados pretende inscrever-se relativamente a este parecer. Não vejo inscrições. Coloco então à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos fazer um intervalo de 5 minutos, 5 ou 8 minutos, está marcado para as 16h30. Iniciaremos a audição da ANAC, que vai apresentar o relatório. Muito obrigado, senhores deputados. Até já.